Este processo dura já alguns meses. Entre novembro e março esteve em discussão pública a nossa proposta, depois fizemos as consultas obrigatórias e decorre um prazo ainda mais alargado se tivermos em conta o relatório da Comissão Técnica de Acompanhamento, que é conhecido há muito. A importância para o nosso sistema da especialização dos tribunais não nos deve impedir de identificar quando existam momentos em que isso produziu uma segmentação no tratar de determinados assuntos. E aqui o que procurámos foi um equilíbrio que sabemos que é difícil e que muitas vezes discutimos nesta sede, entre procurar uma resposta integrada no quadro que a nossa Constituição permite. Aqui o que permitimos é isso mesmo, que haja uma medida provisória, porque a decisão definitiva é sempre do Tribunal Especializado e isso não fica em causa. Não podemos é fechar os olhos à análise da equipa de análise retrospectiva.
Obrigado, Sra. Ministra.
E do Grévio, quando nos diz que havia um problema de decisões contrárias e uma necessidade de convergência. Quanto às 72 horas, não somos nós que definimos, é a lei e o que procuramos.
Obrigado.
É uma
tem
solução
mesmo terminar,
para responder. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Alma Rivera, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A violência doméstica é uma violação dos direitos humanos, um crime abominável que representa, infelizmente, um flagelo social de grandes proporções. Falamos de mulheres, crianças e homens que vivem, por vezes, anos ou mesmo uma vida inteira a sofrer violência física, psicológica e sexual no contexto de relações de familiares ou de intimidade. Uma vez mais, hoje, debruçamos-nos sobre este problema na tentativa de encontrar as melhores soluções. Cumpre não esquecer que, mais do que alterar a legislação, é fundamental reforçar as condições para a sua efetividade. E isto tem sido reclamado tanto pelas organizações da sociedade civil como pelo próprio mundo do direito. O combate à violência doméstica passa pela alteração da realidade económica, social e cultural que lhe subjaz, como passa pela capacitação dos diversos serviços e recursos públicos que vão ser chamados a intervir e responder a estas situações, desde as forças de segurança ao Serviço Nacional de Saúde, à educação, da segurança social aos órgãos de investigação criminal e ao aparelho judicial. Posto isto, hoje esta Assembleia é chamada a discutir a proposta do Governo que visa essencialmente intervir sobre o problema de articulação entre os tribunais de família e menores e os tribunais criminais, procurando-se uma abordagem coordenada que atribua prioridade à proteção e segurança das vítimas de violência doméstica através de uma partilha de tarefas que almeja garantir decisões em tempo útil adequadas aos fins. Basta dizer que, quando falamos de casos de violência doméstica, na maioria das vezes estão envolvidos menores e outros dependentes, ou simplesmente que qualquer situação de facto que consubstancie violência doméstica constitui violação do dever de respeito, sendo por isso causa objetiva de divórcio. Ou seja, o caráter plurifacetado deste fenómeno e das suas implicações promove normalmente procedimentos judiciais em vários tribunais em paralelo e é daqui que se pode resultar um risco de desarmonia ou mesmo de colisão das decisões, tal como da incapacidade dessas decisões protegerem os bens jurídicos em causa. A Lei 112/2019 que temos em vigor, que estabelece o regime aplicável à prevenção da violência doméstica e à proteção e assistência disponibilizada às suas vítimas, é unanimemente reconhecida como um excelente instrumento de grande abrangência e profundidade. Não obstante, a realidade tem demonstrado limitações do sistema em termos de eficácia, rapidez e coerência das decisões judiciais. Por isso, e apesar do problema fundamental não se encontrar na esfera normativa, reconhecemos ser preciso corrigir essas dificuldades para que, de facto, se consiga corresponder às necessidades das vítimas. É do entendimento do PCP que esta proposta vai no sentido de agilizar, de assegurar maior utilidade e eficácia às decisões. No entanto, atendendo às diversas opiniões suscitadas na sua discussão pública, consideramos essencial uma discussão mais aprofundada da proposta para evitar que se obtenha o efeito contrário do que se pretende. Tal como é apontado pelo Conselho Superior de Magistratura e pelo Conselho Superior do Ministério Público, tal como o PCP tem vindo a sublinhar, tudo isto exige reforço de meios, designadamente conferindo recursos para as equipas multidisciplinares de apoio à decisão do juiz. A proposta incide ainda sobre a melhoria da base de dados de violência contra as mulheres e violência doméstica e edita à composição da equipa de análise retrospectiva de homicídio em violência doméstica, um representante da Comissão Nacional de Promoção de Direitos e Proteção de Crianças e Jovens. Nenhuma destas ideias merece a nossa oposição. Manifestamos, por isso, a nossa disponibilidade para contribuir para a melhoria da proposta de lei que o Governo nos traz, na especialidade, procurando resolver alguns dos problemas que a esta proposta foram apontados e que merecem maior atenção. O PCP não quis desperdiçar esta oportunidade para solucionar uma questão aparentemente de pormenor, mas que é uma dificuldade objetiva para as vítimas do crime de violência doméstica. A proteção das vítimas passa por, no mais curto prazo possível, promover a separação física do agressor, fazendo cessar as agressões, mas também por repelir durante e após o processo retaliações a novas agressões. Procuram soluções de abrigo para as vítimas que impeçam o contacto do agressor. No entanto, no âmbito do processo, tanto criminal como civil, não está prevista a possibilidade da vítima omitir a sua morada nas notificações feitas ao agressor, o que pode frustrar a proteção da vítima. Por isso, vimos aqui também apresentar um projeto de lei que visa um aditamento pontual à Lei 112 de 2009, no sentido de que as vítimas possam requerer que a respectiva morada seja ocultada ao agressor nas notificações judiciais que o tenham por destinatário. Senhoras e senhores deputados, através desta pequena alteração, dão-se passos de facto na proteção das vítimas deste crime hediondo.
Muito obrigado, senhora deputada. É a vez dos verdes. Tem a palavra a senhora deputada Mariana Silva, por favor.
Obrigada, senhor presidente, senhores membros do governo, senhoras e senhores deputados. A violência doméstica é a matéria que continua na agenda política e que, apesar das medidas tomadas, continua a vitimizar muitas mulheres. Grave violação de direitos humanos e grave problema de saúde pública, a violência doméstica é uma barbaridade que a sociedade tem de atacar de forma firme e determinada, rejeitando a velha ideia de que entre marido e mulher não se mete a colher. Impõe-se, pois, que a designada territorialização da resposta seja efetiva e cada vez mais forte, de modo a abranger todo o território nacional e a corresponder aos objetivos de prevenção deste crime e dos dramas que dela decorrem. Não temos dúvidas que o trabalho em rede entre entidades com responsabilidade na proteção social, agentes de segurança, autoridades judiciais e organizações não-governamentais, com linhas telefónicas de apoio e redes de casas-abrigo para as vítimas, é fundamental para respostas mais eficazes. Outra questão que os verdes consideram que deve ser concretizada é a criação de condições para que a vítima de violência doméstica que tem que sair de sua casa possa ter um apoio público de modo a garantir a sua inclusão e, sobretudo, a sua autonomia. Nem todas as mulheres vivem este drama de igual forma e muitas mulheres, particularmente as de mais baixos recursos, acabam por se sujeitar de uma forma mais prolongada a situações de violência por estarem economicamente dependentes do agressor, por não terem como pagar uma casa, por não verem forma de sustentarem sozinhas. A fragilização emocional é muito significativa nestes casos e a determinação para tomar uma decisão de proteção e de procura de ajuda não ocorre de forma célere. A questão de violência doméstica tornou-se um fator de preocupação acrescido também em tempo de pandemia da Covid-19. Com efeito, a solicitação e recomendação, depois transformada em determinação, para que as pessoas ficassem confinadas em casa, de modo a garantir um distanciamento social que fosse mais eficaz na prevenção e contenção da propagação do vírus, levou a que muitas vítimas de violência doméstica tivessem de ficar todo o dia e todos os dias com aqueles que são os seus agressores. As medidas encontradas para solucionar um problema não podem agravar outros problemas. E, como sabemos, a epidemia pode prolongar-se, com eventuais novos surtos, continuando a ser necessário medidas restritivas de deslocações de pessoas. Os verdes já apresentaram um projeto de lei neste plenário que determinava a atribuição de subsídio temporário de apoio a vítimas de violência que fossem obrigadas a abandonar as suas casas, justamente por motivo dessa violência que, infelizmente, foi rejeitado. Porém, consideramos que, em tempo de pandemia, quando as dificuldades económicas de muitas famílias fazem sentido de uma forma ainda mais intensa, decorrente da crise económica que se está a abrir, estão criadas ainda mais condições para situações de violência e faz todo o sentido que exista um apoio financeiro às vítimas de violência que tenham mesmo de abandonar os seus lares. Assim sendo, a proposta que apresentamos hoje defende que este apoio financeiro seja prestado enquanto durar esta situação de pandemia a título excepcional e temporário, disse.
Muito obrigado, senhora deputada. Em vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a senhora deputada Sandra Cunha. Devo dizer, entretanto, que foi resolvido o problema informático e, portanto, o registro das presenças já é possível com as consequências que daí derivam. Faz favor, senhora deputada Sandra Cunha, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores e senhoras deputadas. A proposta de lei apresentada hoje mostra-nos que o Governo reconhece o problema da articulação entre tribunais criminais e tribunais cíveis, nomeadamente os tribunais de família e menores. Problema esse que conduz tantas vezes a decisões contraditórias e que leva a que sejam entregues tantas vezes crianças à tutela do agressor ou que sejam estabelecidos regimes de visitas colocando em perigo as crianças e a vítima adulta. Estes processos partilham entre si um pormenor-chave, a origem na violência doméstica. O Bloco de Esquerda apresentou na legislatura passada uma iniciativa que procurava resolver este problema, inspirada no modelo espanhol. Essa iniciativa foi rejeitada apenas com o argumento de que feria a Constituição, mas esse teste de constitucionalidade não foi sequer feito. Preferiu-se uma competência mista alojada no penal. Consideramos que a solução dos tribunais de competência mista resolveria muitos dos problemas assinalados nos pareceres relativos à PPL do Governo, nomeadamente ao estabelecimento, aqueles que se referem ao estabelecimento de uma hierarquia entre tribunais e que dá ao Tribunal de Família e Menores o poder de validar as decisões do Tribunal Criminal. Continuamos a afirmar que os problemas de articulação entre processo criminal e processo civil constituem fator de desproteção às vítimas de violência doméstica e estamos, por isso, abertos para trabalhar em soluções que o permitam resolver. Mas registamos igualmente o reconhecimento do Governo, expresso na exposição de motivos da proposta de lei, de que as crianças são as vítimas esquecidas da violência doméstica. Ora, se são vítimas esquecidas, reconhecem, afinal, que as disposições legais atuais permitem esse esquecimento. O Conselho Superior do Ministério Público consagra quase metade das mais de 40 páginas do seu parecer à PPL com um apelo ao reconhecimento expresso das crianças enquanto vítimas do crime de violência doméstica. Lembramos igualmente o apelo das organizações da sociedade civil que trabalham no terreno com estas matérias, do Instituto de Apoio à Criança, da Unicef, as recomendações do relatório do Grévio a este respeito. E insistimos, quantos processos de violência doméstica que envolvam crianças conhecem em que lhes tenha sido atribuído o estatuto de vítima? A doutrina maioritariamente seguida pela jurisprudência dos tribunais portugueses é efetivamente a de se esquecer das crianças enquanto vítimas. Coisa que, aliás, se depreende do Código Penal, que considera como agravante do crime de violência doméstica o facto deste ser praticado na presença de menor. Isto conflitua claramente com o entendimento da criança enquanto vítima autónoma, diferenciada, titular de direitos pessoais próprios e merecedores de idêntica proteção. Por acreditarmos que existe consenso na sociedade e até neste Parlamento sobre as consequências devastadoras que a violência tem no bem-estar e desenvolvimento das crianças, trazemos novamente a esta Casa uma iniciativa que propõe a criação de um novo tipo legal de crime de exposição de menor à violência doméstica. E fazemo-lo com humildade e com toda a abertura a novas ideias e propostas para que não mais haja vítimas esquecidas da violência doméstica. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. A violência doméstica é, de facto, um crime que deixa marcas, umas visíveis, outras invisíveis, e são marcas com que as vítimas diretas e as indiretas também terão de lidar por toda a vida. Um drama particularmente grave quando essas vítimas são crianças. A proposta que o Governo aqui hoje traz tem alguns problemas que queremos serem sanáveis em certa especialidade. Um exemplo de algo com que discordamos é a possibilidade do Tribunal poder desencadear no processo penal a proteção de tutela de responsabilidade sem que seja dada legitimidade à própria vítima para o fazer. Mas, no global, esta proposta de lei tem o mérito de reconhecer as crianças como as vítimas esquecidas da violência doméstica, quer quando são vítimas diretas, quer quando são expostas à violência contra terceiros. E é exatamente por isso que trazemos hoje uma proposta que verdadeiramente reconhece essas vítimas esquecidas, autonomizando-as enquanto vítimas deste crime. ao consagrar expressamente o crime da exposição de menor à violência doméstica, reconhecemos que a sua saúde, o seu bem-estar e o seu desenvolvimento são bens jurídicos merecedores de tutela penal. Devemos reconhecer que os danos para a saúde mental das crianças que são expostas à violência doméstica são equiparáveis aos danos decorrentes da prática dos atos de violência diretamente sobre elas. Devemos reconhecer que as crianças têm direito a crescer sentindo-se seguras, especialmente em sua casa. Devemos reconhecer